o avanço cada vez mais intenso do coronavírus no Brasil, a falta de coordenação na resposta à crise sanitária. Em meio ao aumento no número de casos e mortes, tem um dado que torna essa preocupação ainda maior: a expansão da doença para o interior do país. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 25 de maio de 2020. Dia que amanheceu com mais de 22 mil mortes e mais de 360 mil casos confirmados de coronavírus no Brasil. E se a doença chegou primeiro aos grandes centros do país, agora ela está se espraiando pelo interior. É com esse cenário que o Ministério da Saúde está trabalhando.
São três etapas muito claras: preparação, impacto de capitais e regiões metropolitanas e impacto no interior. Com certeza, o nosso hospital, do qual eu faço parte, nosso hospital vai fazer muita diferença, tanto agora no desembocar da segunda etapa, ainda na capital, região metropolitana, já com números descendo, graças a Deus, mas não podemos esquecer que vem ainda impacto do interior e a gente tem que estar preparado para isso.
Esse aí é o ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, num discurso feito numa videoconferência da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, na manhã de hoje. Era uma cerimônia virtual para celebrar os 120 anos da Fundação. Ele está falando aí das etapas de disseminação do coronavírus pelo território nacional, falando que os números estão caindo nas grandes cidades. Isso não é verdade, aliás. Se você for pegar, por exemplo, as duas maiores do Brasil, São Paulo e Rio, que estão entre as mais atingidas pelo vírus no país também, os números das duas ainda estão crescendo. Bem, depois disso, ele complementa dizendo que o Brasil ainda vai sentir o impacto da disseminação da doença no interior do país.
Os primeiros casos do coronavírus foram identificados em fevereiro, em São Paulo, em pessoas que haviam viajado para países onde o vírus circulava, como a Itália. Essa dinâmica dos primeiros casos serem identificados em capitais também se replicou em outros estados. Era comum que esses primeiros casos fossem identificados em bairros de classe alta, atingindo pessoas que viajaram e se contaminaram em outros lugares. Com o tempo, a doença foi se espalhando e afetando com mais gravidade os bairros mais pobres das capitais, onde a concentração de pessoas nos domicílios é maior.
Depois desse primeiro momento em que as cidades mais populosas do país foram as mais afetadas, a doença começou a se alastrar para o interior. No início de maio, o vírus começou a se propagar no interior e no litoral de São Paulo, numa taxa 4 vezes superior à região metropolitana da capital. A projeção do governo paulista é de que todas as 645 cidades do estado terão casos confirmados até o fim do mês.
Dados do Ministério da Saúde da semana passada mostram que 6 em cada 10 municípios do país já foram afetados pelo coronavírus, num total de quase 3.500 cidades. Os registros de casos em cidades pequenas começaram a aumentar. Segundo pesquisa da Fiocruz divulgada também na semana passada, 44% das cidades com entre 20 mil e 50 mil habitantes já foram atingidas pelo coronavírus. Na segunda semana de maio, 227 cidades pequenas, com menos de 10 mil habitantes, também registraram seu primeiro caso da doença.
Nessa pesquisa, a Fiocruz apontou que há 7,8 milhões de brasileiros vivendo em locais que exigem viagens de até 4 horas para o hospital mais próximo com estrutura de UTI. Numa reunião com secretários estaduais de saúde no dia 21 de maio, quinta-feira passada, o Pazuello falou pela primeira vez sobre esse processo de interiorização do vírus, aspa aqui para ele. Temos que estar preparados, aumentando a capacidade ainda dessas capitais e cidades maiores, porque elas serão o destino das pessoas que vão buscar o tratamento. Precisamos investir na capacidade de transporte, respiradores de transporte, estrutura para fazer as evacuações, que permita que a gente traga das cidades do interior para tratamento nas cidades maiores, fecha aspas.
Ou seja, ele está falando que a disseminação do vírus para o interior do país exige mais investimento nas cidades onde já há infraestrutura hospitalar e no acesso a essas cidades. Algumas das cidades que registram a maior taxa de mortalidade por Covid-19 no país atualmente estão na região norte e em cidades de difícil acesso e onde o atendimento e a estrutura são mais precários.
E mesmo os sistemas hospitalares das grandes cidades do Norte e do Nordeste, também de São Paulo e do Rio de Janeiro, já operam há semanas no limite. A falta de vagas de UTI, de equipamentos de proteção individual para as equipes de saúde e de respiradores mecânicos. Essa pressão aumenta ainda mais com o rápido crescimento da doença e essa possível corrida por leitos de pessoas vindas do interior para se tratar nas cidades maiores.
Vamos tentar dimensionar a intensidade com que os registros da doença crescem no país. O Brasil demorou 68 dias para chegar a 100 mil casos de coronavírus, um número que foi atingido em 3 de maio. Para esse número dobrar, foram necessários 11 dias, chegando a 200 mil casos em 14 de maio. E para alcançar 300 mil casos, foram necessários apenas 7 dias, uma marca que foi alcançada na quinta-feira passada, 21 de maio.
O Brasil se tornou o segundo país mais afetado pela pandemia no mundo, atrás só dos Estados Unidos. Mas a tendência no Brasil é de alta no número de casos, enquanto a dos americanos é de queda. Ontem, domingo, foi o primeiro dia em que o Brasil registrou um número maior de mortes do que os Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou na semana passada que a América do Sul se tornou o novo epicentro da doença no mundo e que o caso mais preocupante no continente é o do Brasil.
E vale dizer que no momento de maior agravamento da crise, o isolamento social no país está sendo relaxado. Na maior parte do Brasil, os governos não conseguem manter nem metade da população em casa. A cidade de São Paulo, que está passando por um feriado prolongado de 6 dias, só conseguiu passar a marca de 50% de isolamento ontem, no domingo, depois de 21 dias com marcas inferiores a isso. Pelo menos 6 estados já decretaram medidas mais duras para controlar a circulação de carros e pessoas, medidas chamadas de lockdowns. No Rio, onde há filas para leitos de UTI e o sistema de saúde está à beira de um colapso, o prefeito Marcelo Crivella anunciou hoje, segunda-feira, que vai liberar o funcionamento de igrejas e templos.
Institucionalmente, o problema também é sério. O general Eduardo Pazuello é ministro interino da Saúde, um cargo que ele assumiu em 15 de maio. Isso é, faz 10 dias que o Brasil não tem um titular na pasta, isso nesse momento super crítico da pandemia. O Pazuello não é médico e nomeou dezenas de militares em cargos estratégicos da pasta, muito isso sem conhecimento de medicina nem de saúde pública. Ele assumiu o posto do oncologista Nelson Teich, que não ficou nem um mês no cargo. O Teich já era um ministro considerado tutelado por militares e que demonstrava não ter muito conhecimento do tamanho da crise, mas foi demitido por uma posição médica, por não concordar com a mudança no protocolo da cloroquina defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, que queria que médicos passassem a receitar o medicamento mesmo para pacientes com sintomas leves da Covid-19.
E foi justamente a mudança no protocolo do uso da cloroquina o principal feito do Pazuello até aqui. Cloroquina, que vale lembrar, não tem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19, segundo um número cada vez maior de estudos. Na sexta-feira passada, saiu um grande estudo que, na verdade, aponta que o uso da cloroquina pode aumentar o risco de morte do paciente. E hoje a OMS interrompeu os estudos que estava fazendo com a hidroxicloroquina, um derivado da cloroquina, por causa desse risco. E tem gente falando que o problema dessa insistência na cloroquina vai além dos efeitos na saúde do paciente, ou mesmo da relação entre paciente e médico, profissional que pode ser cada vez mais pressionado para aplicar um remédio cujos efeitos sobre o corpo ainda não estão muito claros. É também uma questão de gestão da saúde pública.
O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde emitiu uma nota na quarta-feira passada criticando a falta de coordenação das políticas de enfrentamento à pandemia e a insistência do governo federal em centrar as estratégias em medicamentos sem eficácia. Aqui vai um trecho da nota, abre aspas. Por que estamos debatendo a cloroquina e não a logística de distanciamento social? Por que estamos debatendo a cloroquina ao invés de pensar um plano integrado de ampliação da capacidade de resposta do Ministério da Saúde para ajudar os estados em emergência? Fecha aspas.
Distanciamento social, aí citado na nota, que é a resposta mais efetiva para deter o vírus segundo o consenso médico internacional. E que parece não ser uma preocupação para o ministro interino, que participou de uma aglomeração em Brasília ontem, domingo, numa manifestação em defesa do presidente Jair Bolsonaro.
O ministro interino diz reconhecer que o impacto da doença no interior do país é iminente e que é necessária coordenação e logística para garantir o atendimento para os moradores dessas regiões. Mas ainda não foi apresentado um plano. por um problema que ganha uma dimensão cada vez maior e com cada vez mais rapidez.
E em meio a essa avalanche de casos, um estado chama atenção na pandemia. É Minas Gerais, o segundo mais populoso do país e o segundo com menor taxa de mortalidade por coronavírus. Quem vai falar sobre Minas com a gente é o redator Estevão Bertone. Estevão, o que explica esse quadro em Minas?
O estado de Minas Gerais tem 21 milhões de habitantes e é a segunda maior população do Brasil, atrás apenas de São Paulo. Surpreendentemente, Minas tem hoje a segunda menor taxa de mortalidade do país pelo coronavírus, 1,1 por 100 mil habitantes. Só fica atrás do Mato Grosso do Sul, com 0,6. Até esta segunda-feira, o governo mineiro tinha confirmado apenas 6.962 casos e 230 mortes. O número é muito baixo se compararmos com São Paulo, que tinha 82 mil casos e 6 mil mortes. Isso tem uma explicação. Minas testa muito pouco. O próprio governador Romeu Zema admitiu em abril que o estado não tinha dinheiro para adquirir 500 mil testes para fazer testagem em massa da população. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que o estado pode ter 16 vezes mais infectados do que os dados oficiais mostram. Outra pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia encontrou um aumento de 650% nas mortes por síndrome respiratória aguda grave, em comparação com o mesmo período de 2019, que sugere uma subnotificação de casos. Muitas vítimas da Covid que morreram sem ser testadas podem estar entrando nessas estatísticas.
E qual tem sido o posicionamento do governador diante dessa questão?
O governador Romeu Zema é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que por sua vez é crítico do isolamento social. Em abril, Zema foi um dos poucos governadores que não assinaram uma carta em defesa da democracia e de apoio ao Congresso Nacional. Ele defendeu o presidente por participar de uma manifestação em Brasília, que pedia intervenção militar, e disse que Bolsonaro era vítima de um totalitarismo. O governador mineiro já criticou prefeitos do estado por fecharem o comércio e defendeu que o vírus precisava viajar um pouco. Ele tem dito que a situação em Minas está sob controle e criticou o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, sugerindo que as medidas de isolamento na capital são tirânicas. Mesmo assim, Belo Horizonte começou a reabrir alguns serviços nesta segunda-feira, como shoppings e salões de beleza. A Secretaria Municipal de Saúde admitiu temer as consequências da medida e disse não saber o que vem pela frente.
Valeu, Estevão. O texto dele você confere amanhã no Nexo, nexojornal.com.br.
E a impressão no mundo é que o governo brasileiro perdeu o controle sobre a disseminação do coronavírus no país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vetou a entrada de brasileiros em território americano. Quem explica pra gente é o nosso correspondente internacional, João Paulo Charlot.
Olá, pessoal da redação em São Paulo, lá ouvinte do Durma com essa. O presidente americano Donald Trump proibiu a entrada de brasileiros nos Estados Unidos. A medida passa a valer a partir de sexta-feira e inclui, além dos brasileiros, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade que tenha passado pelo Brasil antes de tentar entrar nos Estados Unidos. A ideia é conter a propagação do coronavírus num país que já tem mais de 1 milhão de contaminados e que lidera o ranking da doença no mundo todo. A medida, anunciada por Trump no domingo, tem base científica e conta com apoio das autoridades de saúde americanas. Além disso, essa medida apenas amplia para os brasileiros um tipo de proibição que já vigorava, por exemplo, para os cidadãos de países europeus. Não é, portanto, uma novidade total. Por fim, o decreto de Trump tem um caráter de reciprocidade. O Brasil publicou na sexta-feira uma portaria que proíbe a entrada de todos os estrangeiros no país, o que inclui, evidentemente, os americanos também. Apesar de tudo isso, a medida anunciada pela Casa Branca tem uma consequência política incontornável. Ela mostra que os Estados Unidos estão preocupados com o fato de a pandemia ter saído de controle no Brasil. Tanto Trump quanto o Bolsonaro desdenharam do perigo no início da crise. Mas enquanto Trump buscou corrigir a rota com o passar do tempo, Bolsonaro radicalizou e se isolou como o líder internacional que tem o comportamento mais irresponsável do mundo em relação à Covid-19. Ao proibir agora a entrada de brasileiros, Trump demonstra algo que, na verdade, já era bem evidente para muitos. A relação de Bolsonaro com os Estados Unidos não é tão excepcional, histórica e singular quanto o governo brasileiro quer fazer parecer. Por mais que haja afinidade entre Trump e Bolsonaro, que são dois expoentes da extrema-direita populista no mundo, pelo menos um deles demonstra saber que o comportamento irresponsável em relação à saúde tem que ter limites. E esse alguém não é o Bolsonaro.
a expansão do coronavírus para o interior do Brasil, as dúvidas em torno dos dados oficiais de Minas Gerais, a proibição da entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Estevão Bertone, João Paulo Charlot e edição de som de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã.